Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você pode compartilhar com quem você quiser, por onde você quiser, só copiar o link e enviar aí para sua lista de contatos do WhatsApp, por exemplo. Segunda-feira, dia de falar sobre economia, no entanto, nesta segunda-feira, 25 de março de 2024, a semana começou quente no noticiário nacional e respingando no noticiário internacional também, né, Maurício Bastos? Tivemos a prisão de 3 envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 3 suspeitos de serem os mandantes desse crime, presos pela Polícia Federal neste domingo. Chiquinho Brazão, ex-deputado federal. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. E Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, presos aqui na capital fluminense. Uma operação deflagrada aí no domingo para evitar a fuga desses suspeitos.
Pois é, Tayana de Oliveira, ao que parece a gente está tendo uma resposta finalmente 6 anos depois, né? Quem matou Marielle? A gente chegou aos executores e, enfim, aos mentores, né? Aos autores intelectuais desse crime que representou uma grave ameaça à democracia brasileira, um crime contra uma vereadora, contra uma política em atuação e, segundo essas investigações baseadas em uma colaboração premiada, em uma delação premiada de um dos executores, o Rony Lessa, esse crime teria relação com a atuação política de Marielle Franco em áreas que são controladas, né, áreas de influência desses dois políticos presos por suposto envolvimento nesse crime. É importante a gente ressaltar que é suposto que eles são suspeitos porque trata-se de uma delação premiada e isso não pode ser, num primeiro momento, considerado como prova. É necessário um confronto, né, de versões, colocar frente a frente para que haja a materialidade, para que isso se transforme em prova e eles possam ser, enfim, encaminhados a julgamento. Os 3, na verdade, estão presos em Brasília, estão no complexo da Papuda, complexo penitenciário da Papuda, na capital federal, estão colocados em celas diferentes, em setores diferentes da penitenciária. E no programa de hoje, Tayana, a gente vai repercutir junto à classe política, a gente vai ouvir autoridades no assunto, enfim, estudiosos das milícias, né, da criminalidade no Rio de Janeiro, como as milícias se entranharam na nossa cidade, qual é a relação da política com as milícias. E vamos saber de pessoas que foram diretamente ameaçadas pelo clã Brazão, pela dinastia Brazão, que tem uma influência muito grande, né, tá mais do que provado, né, o consórcio, né, a associação dos dois políticos, junto com o delegado de polícia, então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, essa associação fez com que as investigações não andassem, né? No âmbito do inquérito, na polícia, no Ministério Público, na Justiça. Após 6 anos, a gente tem uma resposta. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o caso está encerrado. No entanto, ainda algumas investigações, ainda algumas pontas soltas, especialmente em relação à atuação dos 3 presos, né, Tayana?
É isso, Maurício. Então, vamos repercutir essas prisões conversando com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Abrindo os trabalhos.
Conosco Daniel Irata, sociólogo, professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da UF, Universidade Federal Fluminense, e coordenador na UF do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI. Professor Daniel, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, Maurício. Tudo bom, Tayane? Prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que está aqui nos ouvindo.
Professor, a gente está repercutindo, claro, os acontecimentos esse domingo, que certamente terão outros desdobramentos ao longo das próximas semanas. E o motivo da nossa conversa aqui, além de analisar de forma, enfim, de forma geral, de trazer um panorama aqui para o nosso ouvinte, é tentar entender o grau de ligação, o grau de relação entre as milícias, entre o crime organizado e a política no Rio de Janeiro. A gente teve nesse domingo uma, não sei dizer se é uma prova, prova, né? Porque a gente está ainda trabalhando com conteúdos oriundos de uma delação premiada, né? Mas a gente teve mais um indicativo dessa relação muito íntima que é conhecida pela população do Rio de Janeiro. A população vive subjugada por essas forças estranhas, né? Essas forças que são fora da lei, elas não fazem parte da institucionalidade nacional, né? Elas não fazem parte dos governos, de prefeituras, mas elas estão por trás, né? São políticos que agem conjuntamente com o chamado poder paralelo. A gente pode dizer que o poder paralelo está dentro do Estado ou o Estado está dentro do poder paralelo aqui no Rio de Janeiro? Qual o grau de ligação que evidencia essa prisão desse domingo de dois políticos, né? Um com exercício parlamentar em Brasília, deputado federal, um ex-deputado estadual, vereador, que foi conduzido pelos pares ao Tribunal de Contas do Estado do Rio, e um ex-delegado, ex-chefe de polícia, que em tese centralizaria as investigações para uma solução que não aconteceu. Qual é esse grau de ligação, professor?
Olha, Maurício, realmente, assim, é uma coisa... Não chega a ser exatamente uma novidade, é uma surpresa para quem trabalha mais próximo desses temas, mas agora eu acho que nós avançamos muito em elucidação deste caso em particular, e isso faz jus à memória de Marielle Anderson, traz justiça para as famílias, mas, de um modo mais geral, aponta, né, de forma muito objetiva para a sociedade fluminense, eu diria até para o Brasil, essas relações promíscuas entre crime organizado, polícia e política, né? Para mim, me parece que nós não devemos mais falar, como você apontou, em poder paralelo. Nós estamos falando de poderes convergentes, né? E aí temos uma série de convergências muito perigosas, né? Nós estamos falando aqui da cúpula da Polícia Civil, ou seja, chefia da Polícia Civil. Não se trata, assim, de um policial isolado, da ponta, que faz algum tipo de negociação ali no varejo, né? Dessas transações ilícitas. Nós estamos falando do mais alto cargo da Polícia Civil. Nós estamos falando do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão mais importante de controle e fiscalização aqui do Rio. Nós estamos falando aí de uma família que trabalha há muitos anos, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, essa é uma família muito influente, muito antiga, muito vasta também, né? Nos assuntos públicos aqui do Rio de Janeiro. E tudo isso associado àquilo que já havia sido apontado na primeira fase, né? No momento que foram identificados os executores, com atores criminais poderosos, né? Ou seja, são grupos de matadores profissionais. É a elite do sicariato fluminense, é a cúpula do jogo do bicho e grupos milicianos muito importantes. Então, assim, o que eu acho que esse caso traz à baila de uma vez por todas é que nós não estamos falando aqui de um desvio pontual, localizável, de um ou outro indivíduo. Nós estamos falando realmente de algo que tem um caráter mais estrutural e mais geral, o que é muito preocupante.
Agora, e o que foi bastante impactante também, né, professor, que surpreendeu muita gente foi a questão do envolvimento do ex-chefe de Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, também nesse crime. Como isso afeta, de alguma forma, a segurança pública, que já é um setor muito sensível no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro? De certa forma, essa prisão mancha a imagem da Polícia Civil?
Ah, com certeza, né? Mas eu acho que eu tento ver de uma maneira positiva também o que ocorreu, porque também pode ser uma oportunidade da gente repensar o funcionamento da Polícia Civil no Rio de Janeiro em diversas direções. E com isso, talvez avançar numa atuação policial mais condizente com os preceitos democráticos e republicanos que devem nortear as ações policiais. Então, assim, as autoridades federais, né, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o diretor-geral da Polícia Federal, já indicaram que é possível que este caso de Marielle seja desdobrado em outros. E seria importante, me parece, por exemplo, uma revisão dos casos que foram arquivados, né, na gestão de Rivaldo Barbosa. Também nas gestões subsequentes do mesmo grupo de policiais que vem atuando na cúpula da Polícia Civil. Isso seria bastante importante para a gente ter uma elucidação maior, né? Tem casos aí que envolvem personagens importantes da contravenção, do jogo do bicho, das milícias. Tem casos que são de grande repercussão, notadamente, por exemplo, o caso de Emily e Rebeca, duas meninas que morreram em Duque de Caxias. Tem uma série de casos que acabaram não sendo elucidados e que agora, né, poderiam ser objeto de uma revisão. Eu digo assim, para além dessa medida que poderia ser uma medida já imediata, né, a curto e médio prazo, acho que também seria o caso da gente pensar de forma mais estruturada também o funcionamento da Polícia Civil. Então, quer dizer, nós temos que romper esse espaço de negociação entre a cúpula da Polícia Civil e a política. Isso é algo deletério para as atividades policiais, né, quer dizer, um policial que gostaria de atuar, que atua, né, de forma condizente com o seu cargo, não pode ter o seu trabalho cerceado pela chefia, né, e por esse espaço de negociação entre a política e a polícia. Nós temos aí que, me parece também, né, que pensar ou repensar, né, enfim, os mecanismos de controle das polícias, né? Estou pensando aqui não só nos controles internos e externos, né, ou seja, as corregedorias, o Ministério Público, mas também a instauração de comissões com participação da sociedade civil para atuação na supervisão da atividade policial. E, por fim, tem a questão das perícias, que eu acho que é muito importante para a elucidação de homicídios, como de Marielle e Anderson, e que no estado do Rio de Janeiro trabalha de forma muito pouco autônoma com relação às polícias. Isso é uma exceção, mesmo em nível nacional, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro as perícias funcionando como parte, como uma coordenação da Polícia Civil, coordenada por um policial e não por um perito. E tudo isso atrapalha, né, enfim, a atividade forense ali, que é tão importante para a elucidação de homicídios. Então, tem medidas assim, mais imediatas, que tem a ver com a gestão de Rivaldo Barbosa, e eu acho que tem medidas mais estruturais que a gente poderia começar a discutir com vistas a melhorar a atividade policial no Rio de Janeiro, que é notadamente complicada. Né?
Você disse aí de revisão de inquéritos e investigações que foram feitas, realizadas, né, pela divisão de homicídios nos últimos anos, em que Rivaldo Barbosa esteve à frente da delegacia e posteriormente na chefia da Polícia Civil e outros delegados que vieram posteriormente, né, o próprio Giniton Lages, que assumiu a posição com a saída do Rivaldo Barbosa e uma série de outros delegados. Imagino que isso significaria um retrabalho, né, você fazer a investigação novamente para saber se houve algum tipo de desvio, de investigação viciada. Ou seja, esse desenrolar desse caso Marielle Anderson, né, esse desfecho que foi anunciado, né, na realidade, né, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, numa entrevista coletiva, num pronunciamento ontem, deu o caso como encerrado. Outras pessoas que estiveram diretamente acompanhando o caso de perto, como o ex-deputado federal, atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também, o caso está encerrado, mas não é bem assim, né? É muito cedo para dizer que está encerrado, porque outras pontas estão soltas, especialmente sobre a atuação não só do delegado, né, do ex-chefe de polícia, como da família Brazão.
Né? Exatamente, né? Ao que tudo indica, né, chegou-se à elucidação do caso. Agora, ontem mesmo, tanto Ricardo Lewandowski, ministro, né, da Justiça e Segurança Pública, como também o delegado Andrei, apontaram que isso não excluía a possibilidade de que desta investigação se desdobrassem outras, né? Enfim, porque tem muitas coisas que, a partir da delação de Rony Lessa e também do próprio trabalho investigativo, para além da eleição da Polícia Federal, vão apontando para relações muito complicadas, íntimas, né, enfim, das forças policiais, desses grupos políticos e desses grupos criminais, né? Então, por exemplo, a questão imobiliária, ela é uma grande questão no Rio de Janeiro. Nós sabemos, né, que as milícias cresceram muito baseadas no modelo de negócios que estava assentado sobre a questão imobiliária, e isso deve ser objeto de um desdobramento, uma investigação mais profunda da Polícia Federal. Né? Nós temos aí parcelas inteiras da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, que são construídas, né? Enfim, tem uma urbanização miliciana que compromete muito, né, a prestação dos serviços, né, enfim, a lógica social da habitação e a própria vida das pessoas que moram nesses lugares. Então, acho que tem possibilidades de desdobramentos dessa investigação que são muito importantes e urgentes para o Rio de Janeiro.
Imagino que comprometa até a atuação do Estado em si, né, como instituição, porque num local onde não há a segurança da Polícia Militar, não há atuação livre da Polícia Civil para fazer qualquer tipo de investigação, não há presença de um fiscal local, porque ele não tem acesso a essas áreas, porque a milícia impede para, enfim, para acompanhar, fiscalizar, né, acompanhar o dia a dia do funcionamento de um comércio, do controle urbano, da coleta de lixo, né? A partir do momento em que o Estado não pode estar presente, tem alguém faturando em cima, né? Isso acaba também prejudicando a atuação do próprio Estado. Né?
Exato. E das empresas também nesses locais. E o outro é uma certa presença do Estado vinculada a esses interesses criminais. Não tem como a gente imaginar que a gente consiga fazer, né, uma regulação desses mercados mais pública, mais mediada, né, pelo poder público, se o próprio poder público está envolvido nesse tipo de mercado. Então, acho que são duas coisas que são importantes, né? Primeiro, ter um vetor de atuação mais regulatório para o mercado imobiliário, para o transporte alternativo, para o fornecimento de eletricidade, de água, de lixo, de gás, etc. E, ao mesmo tempo, um processo de descooptação do Estado por esses grupos, né? Porque senão uma coisa impede a outra. É o que a gente viu no caso da Marielle, né? Enfim, que deveria fiscalizar, apurar, investigar, estava envolvido, era copartícipe do mesmo esquema criminoso. Então, essas duas coisas, eu acho que tem que caminhar juntas, para que a gente possa finalmente, né, conseguir ir rompendo essa lógica do controle territorial armado, que é um dos grandes problemas, né, do Rio de Janeiro.
E essas prisões, de certa forma, digamos assim, rompe a estrutura, quebra a estrutura da milícia atuante ali na região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, onde tem essa atuação muito forte da família Brazão. Isso pode representar uma quebra muito grande para a atuação dessa milícia que atua por ali?
Olha, esses grupos têm uma capacidade de reconstituição das suas redes criminais que é bastante grande. E a família Brazão também não era exatamente a única, né, presente ali para fazer essa mediação entre o poder público, entre a representação política e os grupos armados. Então, assim, eu não acho que isso é um golpe fatal nas milícias, que isso, enfim, a resolução do caso da Marielle vai resolver a questão ali naquela área. Mas, como eu disse, é uma oportunidade para a gente começar a caminhar na direção certa, e isso não é pouca coisa. Enfim, a gente aproveitar desse momento, dessa visibilidade, da gravidade do caso, para começar a atuar de maneira mais correta, né, no que diz respeito ao enfrentamento dos grupos armados, eu acho que já é um grande passo, né? Enfim, um grande passo, né? A gente sabe que a questão ela é complexa, profunda, antiga aqui no Rio de Janeiro, e, portanto, não vai ser resolvida de uma hora para outra. Não existe, assim, uma bala de prata que a gente possa contar, mas, como eu disse, caminhar na direção correta para a profundidade do problema aqui no Rio de Janeiro já é algo muito importante, me parece.
Até porque, né, Daniel, a lógica da atuação da milícia, talvez a gente possa associar, você é o especialista no assunto, pode concordar ou discordar, a lógica de atuação da milícia semelhante ao jogo do bicho, semelhante ao tráfico de drogas. Áreas de influência, né? A gente está falando muito de Zona Oeste, região de Jacarepaguá, é uma região que é bem dividida, né? Há limitações, né, em relação à área de atuação, a outros grupos, né, outros políticos influentes que estão presentes naquela região para fazer justamente esse trabalho de intermediação, né, entre a milícia propriamente dita, né, são os braços armados, né, os ex-policiais ou policiais mesmo, né, bombeiros ou ex-bombeiros, guardas ou ex-guardas, integrantes das Forças Armadas ou ex-integrantes, e são uma espécie de facilitadores de trabalho, e há outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho também naquela região que tem seu mapa ali rabiscado, dividido, né? E você, como coordenador aí do GENI, né, desse grupo de estudos dos novos ilegalismos na UF, eu queria saber de você se há um mapeamento, né, um indicativo que mostre pra gente, né, a relação de políticos, de pessoas com exercício parlamentar, com vereadores, deputados estaduais, que têm área de influência, que exercem algum tipo de influência, estão presentes ali, existe algum tipo de contato, né, de intermediação com as demandas da comunidade?
Assim, para além do trabalho investigativo, que é função das forças policiais mesmo, nós fazemos pesquisa e aí vamos identificando, né, como é que essas coisas estão funcionando ali na Zona Oeste, mas isso também não é diferente, por exemplo, na Baixada Fluminense, em amplos setores da Zona Norte também, né? Quer dizer, nós temos alguns indícios que até não são tão complicados de serem seguidos, se a gente quiser entender como isso funciona, né? Então, por exemplo, voltando ao caso de Marielle, né? Uma das questões fundamentais apontadas no relatório de inquérito da Polícia Federal é a utilização de PLs de flexibilização da regularização da terra em alguns lugares. Ou seja, você tinha representantes públicos que propunham projetos de lei ou projetos de leis complementares para que a exploração imobiliária, e não só imobiliária, né, a exploração da cidade naquelas áreas fosse feita de forma a favorecer os seus negócios. Isso já é complicado do ponto de vista, digamos assim, de uma certa ingerência do mercado imobiliário sobre o planejamento urbano. Mas nesse caso ainda tem um agravante, porque nós estamos falando de interesses imobiliários criminais. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque não seria o caso, por exemplo, de uma investigação mais aprofundada sobre as áreas dirigidas, os PLs dirigidos a certas áreas, em observância, né, enfim, com os princípios mais gerais do planejamento do Rio de Janeiro, do planejamento urbano do Rio de Janeiro, né, enfim. Com isso a gente consegue identificar muito objetivamente, né, enfim, quem são aquelas pessoas que representam interesses imobiliários criminais, né? Isso é um caminho absolutamente factível de ser feito, né? Porque o que a família Brazão fazia, está exposto no relatório de inquérito da Polícia Federal, não é exatamente uma exceção. Isso vem sendo, inclusive, noticiado na imprensa já há algum tempo, né? De como é que esse instrumento vem sendo utilizado para favorecer as milícias. Isso é apenas um exemplo, né, de como é que a gente pensa a perseguição de mecanismos regulatórios, né, enfim, para atuação contra os grupos armados. A gente poderia, por exemplo, também seguir o mesmo caminho com relação ao gás, né, enfim. É possível verificar as distribuidoras de gás que atuam em cada local e identificar sobretaxa, por exemplo, que as pessoas elas pagam, pessoas que moram em lugares muitas vezes menos favorecidos pagam o gás de cozinha mais caro do que pessoas que moram em áreas mais abastadas, porque embutido no preço do botijão está o ágio pago a esses grupos. Sem falar da qualidade dos serviços, né? Então, quer dizer, tem uma série de caminhos que a gente pode seguir para entender muito objetivamente como é que a utilização do poder político vai favorecer o crime organizado e quem são essas redes políticas que favorecem a criminalidade organizada. Isso é muito importante que se faça, né, enfim, uma investigação ampla, mas também eu acho importante aproveitar aqui o espaço para dizer que esse é um ano eleitoral e que isso deve ser levado em conta pela população neste ano em que nós vamos eleger não só os prefeitos, mas sobretudo os vereadores, né? Porque é no nível das cidades em que essas coisas acontecem, né? A regulação da terra, por exemplo, é algo que acontece fortemente na esfera municipal.
Sem dúvida, uma mensagem muito importante deixada nesse momento e que sirva, né, de aprendizado, que sirva de lição para a população como um todo, né? Não só do Rio de Janeiro, mas também de outras áreas em que esse problema é um problema real, é um problema existente, é uma realidade vivida por muitas pessoas, né? Muitos políticos usam do clientelismo para se beneficiar e o clientelismo atrelado a forças criminosas, a milícia, a tráfico de drogas, algo para que a população deve ter uma atenção muito especial nessa época do ano, nesse período. Daniel Hirata, sociólogo, professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense e coordenador na UF do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI-UF. Professor Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente aí o seu conhecimento sobre essa área e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício, Tayana, foi um prazer conversar com vocês aqui e com todo mundo que está nos ouvindo também.
Até a próxima, professor. Tchau, tchau.
Até, muito obrigado.
Olha, Maurício, esse inquérito da Polícia Federal, né, que acabou resultando nessa operação, que culminou na prisão dos irmãos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, essas investigações apontam que a morte da vereadora Marielle Franco foi um crime idealizado por Domingos e Chiquinho Brazão e planejado de forma meticulosa pelo delegado Rivaldo Barbosa. Segundo a Polícia Federal, o ex-chefe da Polícia Civil foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato ao ter total ingerência sobre as mazelas inerentes à marcha da execução, sobretudo com a imposição de condições e exigências, fecha aspas, é o que diz parte desse inquérito da Polícia Federal. O relatório dos investigadores ainda aponta que o delator, Rony Lessa, disse que o motivo do crime foi o fato de Marielle Franco estar atrapalhando os interesses dos irmãos Brazão em relação principalmente à atuação junto a comunidades de Jacarepaguá, na zona no oeste do Rio, essas comunidades em sua maioria dominadas por milícias.
Inclusive, Tayana, chegou a ser dito à época das investigações, após o crime, após o assassinato de Marielle Franco, que isso poderia ter sido um crime de ódio, né? Um crime de intolerância em relação à orientação sexual da Marielle, em relação à sua cor da pele, em função da sua atuação como ativista política, né? Em função da luta pelas suas causas, né? Isso o relatório indica que foi uma tentativa de esvaziamento do verdadeiro propósito do assassinato, né? Que era realmente a atuação política, né? A atuação política de Marielle Franco no sentido de frear essa atuação criminosa de grupos políticos que faziam parte da Câmara de Vereadores naquele momento. Então, tentaram minimizar a gravidade, né? Não é fazendo qualquer tipo de julgamento, dizendo que um crime de ódio seria um crime menor, mas tentando desviar o foco no sentido de poupar, no sentido de esconder os autores desse crime. Então, foi isso detalhado nesse relatório da Polícia Federal, que foi divulgado ontem, né? Foi derrubado o segredo de justiça, né? Então todos tiveram acesso a esse texto, esse relatório que levou à prisão desses três envolvidos.
Um dos envolvidos, inclusive, já havia ameaçado de forma pública uma outra figura também bastante conhecida, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, e é com quem nós iremos conversar agora aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Politicando por aí.
Conosco Cidinha Campos, jornalista, radialista, comunicadora, parlamentar por muitos anos, deputada federal, deputada estadual, para a gente analisar os acontecimentos desse domingo. Uma surpresa que não foi tão surpreendente assim, já que os nomes de alguns dos envolvidos já vinham sendo mencionados há muito tempo nas investigações. A surpresa por conta apenas do nome do delegado de polícia, do chefe de polícia civil, que esteve à frente das investigações, tinha uma grande proximidade da família de Marielle Franco e descobriu-se que era um dos mentores, um dos responsáveis por pensar, por planejar todo o assassinato, todo o crime. Cidinha Campos, um prazer, uma honra ter você aqui com a gente na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Cidinha?
Tudo bem com você?
Maravilha.
Eu hoje estou mais tranquila, o homem tá preso.
Pois é, Cidinha, eu pensei no primeiro momento dessa prisão, enfim, além do fechamento, de um desfecho desse caso, né, enfim, o próprio ministro da Justiça disse que foi um desfecho, muita gente não encara dessa forma, né, que ainda há muito a ser investigado, não em relação ao crime, mas tudo que está nessa órbita, né, envolvendo o clã Brazão, envolvendo outros políticos, né, a política dentro da milícia. Mas eu queria saber de você em relação à família Brazão. Você foi deputada estadual por muitos anos, deputada federal também, mas a gente tem a lembrança, a memória muito fresca, inclusive circula nas redes sociais um discurso que tem exatamente 10 anos, foi 2014, em que você esteve na tribuna da Alerj para denunciar ameaças feitas por Domingos Brazão enquanto deputado estadual, enquanto seu companheiro de parlamento. Queria que você lembrasse pra gente de como foi a convivência em relação à atuação desse grupo político que tem muitas raízes na política do estado do Rio de Janeiro, né, Cidinha?
Eu fui a escolhida por ele. Eu era a inimiga principal dele dentro da política. E foi isso que me salvou. Eu tornei pública essa rivalidade, essa briga, o que eu sabia dele, e ele não podia me matar. Embora tivesse muita vontade e até dissesse que queria me matar, ele não podia, porque o povo já sabia.
Ele fez ameaças explícitas a você, já direcionou recados, torpedos, entre aspas, falando dessa intenção?
Ele falava sempre que me encontrava e que não tivesse ninguém por perto. Ele falava isso. E às vezes falava na frente de quem tivesse perto. Ele dizia assim: eu mato essa mulher. Sabe, uma coisa assim, ninguém leva a sério. Quando você denuncia, a morte de Marielle podia ter sido evitada se o poder público, aí eu falo Ministério Público, Justiça e COAF, tivessem investigado o Brazão como eu denunciei. Eu fui a cada órgão levar o que eu sabia dele e ninguém fez nada.
O que você sabia à época?
Eu sabia tudo dele, que ele sonegava, que ele roubava, que ele era envolvido em falsificação de combustível, e tudo isso eu levei para eles. Mas ninguém queria saber de nada, sabe? Ninguém queria saber. Até que ele matou Marielle. E, surpreendentemente, a coisa se tomou uma dimensão, porque a Marielle não era conhecida, tomou uma dimensão que ele não esperava. Foi notícia no mundo esse assassinato. Talvez pelo fato dela ser política, homossexual, negra. Daí tomou uma dimensão enorme e ele não esperava e acabou matando o Brazão. Isso é o fim, eu espero, que seja o fim da dinastia Brazão.
Além dessa notícia aí da prisão do Brazão, né, dos irmãos, teve também a questão do envolvimento do Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil, que acabou tomando posse um dia antes desse crime. E isso causou uma surpresa muito grande para muita gente. Você, Cidinha, é uma pessoa que, como uma pessoa atenta, né, a tudo que acontece na cidade do Rio de Janeiro, essa sua relação com alguns políticos, alguns delegados, como é que você viu essa notícia?
Para mim foi surpreendente. O Rivaldo ia muito ao meu gabinete, principalmente quando começou a investigação da morte da Marielle, perguntar o que eu sabia das pessoas. E eu conversava com ele abertamente, eu dizia, falei muito do Brazão para ele. Eu acho que ele usou tudo isso para se aproximar do Brazão. Então, para mim, foi uma coisa muito triste ver que ele estava envolvido nisso, sabe? Porque ele tinha acesso ao meu gabinete, eu confiava nele, eu contava para ele as coisas que eu sabia e ele acabou usando isso para proteger um bandido.
Cidinha, a gente lembra da atuação, as milícias, né, surgiram, enfim, elas tiveram um crescimento muito descontrolado, assim a gente pode dizer, nos anos 90. Antigamente havia uma percepção muito positiva da milícia, inclusive o prefeito César Maia, se não me falha a memória, ele, questionado em relação a isso, falou: é muito bom que as milícias estejam aí, porque elas ajudam, elas fortalecem a proteção dos bairros do Rio de Janeiro. Só que chegou um determinado momento em que elas ampliaram seus tentáculos e passaram a ocupar o espaço, outros espaços em que o Estado não estava presente, né? Além da segurança, passaram a controlar distribuição de serviços públicos, gás, água, energia elétrica, controlar o acesso de pessoas, até que esse monstro passou a ser algo incontrolável. E muitos políticos têm histórico de ligação com a milícia, né? Inclusive, a região onde se fez a família Brazão, onde inicialmente Domingos Brazão, posteriormente Chiquinho Brazão, se desenvolveram, era um dos redutos eleitorais dele, era a região de Jacarepaguá, a região de Rio das Pedras, da Gardênia Azul, ali a região da Praça Seca, em que hoje a gente vê um conflito armado, uma região extremamente conflagrado, onde há um lado a milícia, de outro lado a outra milícia, onde há tráfico de drogas. Você, como viveu muitos anos na política, no parlamento, o que você diria a respeito desse envolvimento da política no geral com a milícia, com o crime organizado em geral? Você acha que o Rio de Janeiro precisa se refundar em relação a essa relação para se dissociar? A política não pode estar mais junto, é água e óleo, não se misturam. Como você classifica, Cidinha, essa relação que culminou com esse crime de dimensões internacionais?
Eu acho que, sabe aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe. E a milícia é assim. Ela foi crescendo, tomando espaço, aplaudida por muita gente, fazendo políticos. Ela criou um monte de político. Tem aí o Girão, o que mais? Tem um monte de político que se fez dentro da milícia, porque eles eram o elemento próximo que ajudava, entre aspas, a população. Ah, você precisa de um carro? Vou mandar levar você para o hospital. O povo começou a achar que eles eram os benfeitores da comunidade. Não eram, eles estavam se aproveitando da comunidade. E demorou um tempo para que se percebesse isso. E quando se percebeu, já era tarde demais. Eles ganharam uma proporção que hoje é incontrolável. Eu não sei o que é pior, o tráfico ou a milícia. Fica uma coisa que é difícil você combater. Porque ele tomou uma proporção, ela ficou uma milícia, passou de ser uma milícia de serviço, passou a ser uma milícia armada, uma milícia com poder, porque fez vários vereadores, deputados, etc. Então, ficou difícil combater. Quando você deixa o monstro crescer, ele toma conta de você. É isso que aconteceu com o Rio de Janeiro. E é isso, esse episódio da prisão do Brazão pode quebrar esse círculo vicioso. Pode quebrar com isso, dizer, olha, ele era o poderoso. Isso vai bater fundo tudo na área que ele mandava. Porque eles vão dizer, ué, ele mandava tanto e não conseguiu evitar de ser preso? Aquela divulgação dele, patética, descendo a escada do avião, com Polícia Federal escrita na fuselagem do avião, Polícia Federal, e ele descendo, tentando esconder as algemas, isso é emblemático para a população mais simples. Isso é como se passasse um recado para a população, dizendo, olha, nós prendemos gente grande também, gente que vocês pensam que é poderosa, não é, porque a polícia chega até eles, o poder público chega até eles, e o fato, eu acho tão bom isso acontecer, é didático, isso ensina a população, ele vai para um presídio federal, o irmão vai para outro presídio federal, e o delegado vai para outro, porque eles não podem ficar juntos, são tratados como qualquer bandido comum, é isso que a população precisa. Político, bandido, é bandido antes de ser político. E tem que ser preso, tem que ser alcançado pela lei. Então eu espero que isso bata na população como uma resposta. Mas ele vai preso? Ele vai. Ele foi preso. E isso é muito bom.
Cidinha, e o recado para a classe política, né? Você falou do recado que essa todo o acontecimento de domingo deu para a população. O recado para a classe política, porque a gente
isso
revisitando...
Isso que eu ia falar, também bate esse recado de que não existe ninguém inalcançável para a justiça, independente do cargo que ocupa, do poder que tenha.
Não, e mais, e a gente revisitando, né, esses teus discursos na Alerj, né, e dessas ameaças que ele fazia e da permanência dos pares dele, né, na Assembleia, calados, muita gente concordando, abaixando a cabeça, aceitando tudo que por ele era falado, tudo que ele vinha praticando pelas associações que ele fazia, né, com criminosos. Você acha que, de alguma forma, a classe política vai responder, de alguma forma, vai tentar, talvez, concordar? Por exemplo, o Chiquinho Brasão, ele tem mandato na Câmara dos Deputados, tem mandato na Câmara Federal. Você acha que a cassação dele, enfim, o desligamento dele do parlamento vai ocorrer de maneira fácil, né? Ele já foi desligado do partido, né? No mesmo dia em que foi preso, o União Brasil aprovou a sua saída do partido. Agora, em relação ao parlamento, a cassação dele vai ocorrer de forma tranquila? Ele vai ser punido dentro do parlamento, porque os deputados em geral vão ter, de alguma forma, medo da repercussão negativa que isso pode gerar para a classe política como um todo, ter uma laranja podre dentro de uma caixa?
A classe política vai ter que se submeter à vontade popular. É preciso deixar claro para todo mundo que quem manda num país é o seu povo. Não tem político que mande mais do que o povo. Então, é isso. O povo aprendeu, isso foi um ensinamento, porque ele era muito popular na área dele. E isso trouxe uma coisa preciosa para todo mundo. Todos são aquele capítulo da Constituição. Não ensina tanto quanto a prisão do Brasão. Todos são iguais perante a lei. Quando eles veem o Brasão ali naquela área, porque ele não tem esse prestígio todo no Estado, ele é um horror. Não tem esse prestígio, mas ali naquela área, ele era o dono do pedaço. Então, isso vai ser um ensinamento. Ele algemado, indo na caçamba de um camburão, é uma lição para todo esse povo. Todos são iguais perante a lei.
Durante esse período, Cidinha, que você falou que recebeu visitas do Rivaldo Barbosa, e que você chegou a compartilhar com ele o que você sabia a respeito da família Brasão, após a morte da Marielle, após essa aproximação do Rivaldo Barbosa, você voltou a ser alvo de ameaças do Brasão?
Olha, ele nunca parou de me ameaçar, sabe? Até quando ele foi embora pro
TCE.
Daí acabou. Eu fiquei livre dele também. Esse era o sentimento dos deputados que não gostavam do convívio com ele, mas se omitiam. Porque muitos sabiam que ele era matador e muitos tinham medo de morrer. Então não se opunham, ficavam calados. Eu me salvei porque falei. Então eu acho que a prisão dele vai ser de uma importância, não por ele, que é um ser humano abjeto, insignificante, mas pelo que significa a prisão de uma pessoa como ele. Não porque ele seja do Tribunal de Contas. Não, nós já tivemos governador preso, presidente da República preso. Não é isso. É emblemático que ele, sendo bandido, tivesse solto até hoje, diante de tantas denúncias. E atrás da história dele, tem uma carreira de assassinatos que tem que ser investigados. Porque mandar matar a Marielle não foi a única ação criminosa dele. Tem outros.
Aliás, Cidinha, você mencionou a ida dele para o Tribunal de Contas do Estado, né? A gente lembra que a gente falava muito da proteção, né? Do silêncio dos colegas de Assembleia, dos colegas da classe política. Política no geral, né? A transferência, a aprovação de um nome de um deputado, de um parlamentar ou de um ex-parlamentar, ou ex-vereador, ex-político de alguma forma, né? Para um tribunal de contas do estado ou do município, representa uma aposentadoria com vida tranquila, né? Vitalícia, até o fim da sua vida você tem um salário lá estável para você fazer o jogo de prefeituras, né?
Isso é bobagem para ele, esse dinheiro que ele ganha não significa nada, entendeu? Ele não tá nem aí pro salário. Ele ganha em outros lugares, de outras maneiras. Então, eu acho que a classe política vai se questionar por que fez tanto silêncio. Por que aqueles deputados que estavam na sala quando eu fui ameaçada na frente deles, eram de 17 a 20, não me lembro o número, ninguém fez nada. Deixou ele me ameaçar e saíram assim como quem saísse de uma festa. Então isso vai servir de lição também para a classe política. Tem que aprender, todo mundo aprende a vida inteira. Tem que aprender com essa prisão. Vai sobrar para muita gente ainda. Não é só ele que vai preso, não. Vai sobrar as pessoas.
As respostas estão sendo dadas a cada dia que passa, né? Esses nomes estavam ligados ao caso há muito tempo e, como a gente percebe, né? Havia uma rede de proteção, né? Uma rede de proteção que contava com a anuência, né? Que contava com a omissão de alguns setores, né? No judiciário, no Ministério Público, em relação também, principalmente, à competência, né? Do caso, né? Havia, enfim, houve um cabo de guerra durante algum tempo, né? Se esse caso era federalizado ou permanecia na justiça estadual, na esfera estadual, melhor dizendo, né? Já que a família inicialmente num determinado momento pediu para que permanecesse no Rio, né? Para que não federalizasse, porque na época em que se solicitou a federalização havia um medo de uma influência externa na Polícia Federal, já que era no período do governo de Jair Bolsonaro, né? E havia confiança ao mesmo tempo, né? Da família de Marielle Franco no delegado Rivaldo Barbosa, o que realmente não aconteceu. E enfim, a gente aguarda o desenrolar desses acontecimentos. O caso para alguns acabou, mas ainda muito pano para manga para ser desenvolvido em relação às teias criadas por Domingos Brazão, por Chiquinho Brazão, em relação à sua atuação política aqui no Rio de Janeiro. Cidinha Campos, jornalista, radialista, comunicadora da Rádio Tupi, onde eu tive o privilégio e a honra de trabalhar e por muitas vezes entrar no programa da Cidinha Campos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, pela sua contribuição aqui com a gente, Cidinha. Até uma próxima oportunidade. Um beijo.
Eu é que agradeço. Tchau.
Tchau, tchau, Cidinha. Até a próxima.
Tchau, meu amor. Obrigado.
Lembrando aqui, Maurício, só reforçando aos nossos jabuticabers, que o deputado federal Chiquinho Brazão, ele foi expulso do partido União Brasil horas após essa prisão. A executiva nacional do partido decidiu, então, pela expulsão de Chiquinho Brazão da legenda. Além dessas prisões, essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou também o afastamento das funções públicas do delegado Giniton Lages, que foi o primeiro responsável, né, o primeiro delegado a assumir as investigações sobre a morte de Marielle e Anderson Gomes, e também o afastamento das funções públicas do comissário Marco Antônio de Barros Pinto. Ambos atuavam na Delegacia de Homicídios do Rio em março de 2018, quando esse crime aconteceu.
E você mencionou o nome do Giniton Lages, do delegado Giniton Lages. Tem um livro, ele foi coautor de um livro que trata da morte de Marielle Franco, né? E a mesma proximidade que a gente falava, né? Tá falando desde o início do programa, a mesma proximidade que ele tem dos familiares e dos amigos da Marielle, que o Rivaldo Barbosa tem, o Giniton Lages também tinha, mas num outro grau. Ele tinha o domínio do inquérito, ele tinha o domínio das investigações e escreveu um livro sobre o assunto, falando sobre o trabalho da polícia e tentando tentando, de alguma forma, aparecer como alguém que participou de forma correta, que colaborou com o trabalho de investigação e o que se mostra agora...
Falando em alguns trechos, inclusive, que teve dificuldade para poder elucidar esse crime. Isso no livro Quem Matou Marielle? Os bastidores do caso que abalou o Brasil e o mundo, revelados pelo delegado que comandou a investigação. Esse é o título do livro, é lançado pela editora Matrix em 2022.
E se revela agora, né, que ele fez parte, né, dessa trama, né, pelo grau de envolvimento com o delegado Rivaldo Barbosa. Ele teve suas digitais lá nesse crime, não no assassinato em si, né, não no planejamento do crime, mas no embaraço das investigações, na obstrução de justiça, né, na obstrução das investigações ao dificultar o trabalho de investigação das autoridades envolvidas no assunto. Esse o delegado Giniton Lages, que não foi preso, não houve mandado de prisão contra ele, né, mas sim de busca e apreensão. Ele continua no radar da polícia também, das investigações, no sentido da elucidação completa do caso Marielle. A gente continua aqui no Jabuticaba Sem Caroço conversando com especialistas. A gente vai falar agora, a gente vai tentar entender o que vai ser daqui para frente em relação aos irmãos Brazão e ao delegado Rivaldo Barbosa. Como fica o futuro desses três que estão presos nesse momento?
Direto do Palanque.
Conosco Séries Rabelo, advogada, especialista em direito penal e professora no UNIP, Centro Universitário de João Pessoa, e na Gran Faculdades. Professora Séries, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui a Sputnik Brasil, ao nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem?
Tudo bem. Gratidão pelo convite. Desde pronto eu aceito. À disposição.
Nós é que agradecemos, professora, a sua disponibilidade também. A gente está aqui, o objetivo dessa conversa com a senhora é tentar entender quais podem ser os próximos passos em relação a essa operação que culminou com a prisão de três pessoas, dois políticos, né? Um político com mandato, né, na Câmara dos Deputados, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por envolvimento na morte, né, como mentores da morte da vereadora Marielle Franco. Além disso, um delegado de polícia que coordenou as investigações, que esteve à frente, que esteve junto com a família, acompanhou, deu ombro, deu a palavra de que o caso seria resolvido, e se descobriu que ele tinha um grau de envolvimento que acabou surpreendendo a todos que acompanhavam, a todos da família, a classe política, os políticos mais próximos de Marielle. Queria saber da senhora, professora Séries Rabelo, o que acontece daqui para frente, por exemplo, com a família Brazão, né? Com o deputado Chiquinho Brazão, com o conselheiro do TCE, melhor dizendo, Domingos Brazão, que também já foi vereador, já foi deputado estadual, e com esse delegado. Daqui para frente. Foi dado como encerrado o caso, mas as investigações, enfim, ainda há muito a ser desenrolado?
Bom, Maurício, exatamente. Repercutiu no Brasil e no mundo, né? Estava até acompanhando as manchetes aqui da Espanha, dos Estados Unidos, enfim, uma grande repercussão. Então, a operação Murder Incorporated, assassinato incorporado, foi o nome da operação, que era uma associação de crime organizado que era ativa nos Estados Unidos entre a década de 20 e a década de 40. Então, por isso que a Polícia Federal escolheu esse nome. Os próximos passos que nós temos aqui, basicamente, como você bem pontuou, nós temos um parlamentar ocupante de mandato, né, na Câmara dos Deputados. Então, em virtude disso, nós temos um foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado. Então, o que acontece? Ao contrário do que se pensa, o Chiquinho, o deputado federal, ele não foi alvo de prisão preventiva. Na verdade, houve uma expedição de prisão em flagrante, houve uma prisão em ordem de prisão em flagrante por crime inafiançável, já que a participação em organização criminosa é crime permanente. Então, o que vai acontecer agora? O STF, que autorizou as prisões, vai enviar um comunicado à Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, vai definir uma data para levar o tema ao plenário, ou seja, é a Câmara dos Deputados que vai decidir ou não pela manutenção da prisão de Chiquinho. Todos os deputados vão votar. A votação, além de aberta, é nominal, então não tem sigilo. Cada parlamentar vai se posicionar como votou, se é a favor da manutenção da prisão ou da revogação. E a prisão, para ser revogada, precisa de 257 votos, né, que é a chamada maioria absoluta. Diante desse resultado, aí o STF vai tomar as medidas cabíveis pertinentes. Então, vamos ter um indiciamento, né, provavelmente oferecimento da denúncia, tá? Ou seja, o promotor doutor diante do que foi colhido no inquérito, né? No inquérito, na verdade, um robusto inquérito, né? Nós temos aqui mais de 479 páginas no relatório da PF. A decisão de Alexandre Moraes tem 41 páginas e o parecer da Procuradoria-Geral da República tem 16 páginas. Então, com base nisso, vai haver o indiciamento, certo? O oferecimento da denúncia, provavelmente o recebimento da denúncia pelo STF e o julgamento de todos, né? Porque há uma conexão aí e a transferência do foro por prerrogativa de função.
Agora, tivemos essa decisão aí do STF, formando maioria de votos para manter a prisão desses três envolvidos, né? No caso Marielle. Essa prisão agora, ela se estende por tempo indeterminado até a conclusão do julgamento? Ou tem alguma manobra em que a defesa deles pode fazer para com que eles sejam soltos?
Excelente pontuação, Zayane. Veja só, a prisão preventiva, né, que foi a prisão dos dois acusados, né, do delegado e do outro, do TCE, certo, conselheiro, a prisão preventiva ela deve ser analisada de ofício pelo juízo que determinou a cada 90 dias. Então, a prisão preventiva, por lei, ela não tem um prazo certo fixado em lei, diferentemente da prisão temporária, que pode ser de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, ou de 30 mais 30, no caso de crimes hediondos. Então, essa prisão decretada, ela não tem um prazo máximo. Veja só que Lessa está preso preventivamente desde 2019. Então, a cada 90 dias, o juiz vai analisando, certo, se é pertinente ou não a manutenção da prisão. Nesse caso, será analisada se é necessária a manutenção ou não. Ontem houve a audiência de custódia, todos passaram pela audiência de custódia, passaram também pelo IML. Na audiência de custódia foi mantida a prisão, foi considerada legal, e a partir de agora, né, serão feitos esses trâmites legais. Então, a defesa pode impetrar habeas corpus, sim, a defesa vai alegar que a prova é insubsistente. É papel da defesa, né? O advogado tem essa função constitucional, né? Ele não defende o cliente, ele defende o direito. Podem sim, ser apresentados recursos, com certeza, e serão.
Muito provavelmente vai haver essa enxurrada de recursos na tentativa de libertar tanto os irmãos Brazão, né, o Chiquinho e o Domingos, como o deputado, como o delegado, né, o ex-chefe de polícia, Rivaldo Barbosa, enfim, os três estão no complexo da Papuda em Brasília. Agora é importante a gente ressaltar, né, inclusive a gente nos últimos anos tem presenciado, testemunhado, né, uma série de operações que são baseadas num instrumento que é relativamente recente na história da justiça brasileira, que é o movimento das delações premiadas, né, das colaborações, em que um preso que detém determinada quantidade de informações, ele em depoimento, na tentativa de reduzir o seu tempo de prisão, ele compartilha com a justiça, em depoimentos ao juiz, essas informações no sentido de colaborar, né, daí a colaboração premiada, né, colaborar com as investigações. É fundamental dizer que não se trata de prova definitiva. Essas delações, né, essa colaboração ainda necessita de uma comprovação, de colocar frente a frente os fatos, né? Ouvir, tomar os depoimentos dos presos e confrontar com essas versões que foram apresentadas, no caso, pelo Rony Lessa. É por aí que deve funcionar, né? Então, não é para estabelecer uma definição. Não é assim, não é condenado, obviamente, não passou por julgamento, mas não são provas que venham a reforçar que são eles os envolvidos de maneira definitiva com o caso, né?
Não pode haver a condenação baseada unicamente em delação premiada. Não pode. Isso já é, a gente já sabe que é entendimento pacificado. Então, condenação baseada unicamente em delação premiada não pode, certo? O que é delação premiada, para quem está em casa ouvindo, no trabalho, nada mais é que um acordo feito entre o juiz, a defesa e o acusado e o Ministério Público, certo? Para que ele colabore, para ele traga informações, certo? Para que o crime seja elucidado. E isso permite a diminuição da pena dele de um terço a dois terços, o cumprimento de um regime semiaberto, até o perdão judicial e a própria extinção da pena. Mas lembrando que a delação premiada, ela precisa ser corroborada, ou seja, outros elementos de prova devem ser acostados à delação, tá? Para que haja um julgamento com isenção, um julgamento de fato e com imparcialidade, certo? E esse correto. Então, a delação premiada por si só, ela não pode ensejar uma condenação. E fique bem claro isso, ok?
Por coincidência, né, que a senhora mencionou, né, quando foi ao Supremo Tribunal Federal, as investigações de fato andaram com as diligências, né? O que a gente viu aí foi uma procrastinação generalizada em relação a essas investigações no momento em que o caso estava sob a responsabilidade das autoridades do Rio de Janeiro, né? Quando as investigações estavam sob comando da Polícia Civil do Estado do Rio, quando o Ministério Público também estava nessa coordenação das investigações. Em algum momento, né? E a gente também acompanhou nesse domingo falas de outras autoridades, como a do ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ele se manifestou dizendo que chegou a oferecer a transferência, né, das investigações para a Polícia Federal, né, a mudança de jurisdição, né, tem a mudança de competência e tem a federalização das investigações. E isso foi, de alguma forma, negado, né? Foi negado, primeiramente, pela família de Marielle Franco. Na época, a família não confiava na Polícia Civil por considerar que ela estava aparelhada, né? Isso foi durante a gestão Michel Temer, posteriormente também durante a gestão de Jair Bolsonaro. Então, eles interpretavam que, estando no Rio de Janeiro, a investigação seria mais célere, até porque eles confiavam no delegado, confiavam no chefe de polícia do Rio de Janeiro. E o que não aconteceu, está provado que a atuação do chefe de polícia foi muito pelo contrário, ela travou as investigações. Isso, inclusive, foi alvo de constatação do MP do Rio de Janeiro, né? De duas procuradoras que acabaram deixando o caso por
interferências externas.
Por constatar interferência externa, né?
Exatamente. Então, a própria procuradora, então procuradora da República, Raquel Dodge, ela requereu a federalização do caso para tentar uma isenção, mas foi negada. Acreditava-se que dentro do Rio de Janeiro as investigações iriam evoluir. Então, houve esse pedido. A própria família, como bem você pontuou, foi contra com a federalização, porque, segundo a família, havia temor da interferência do então presidente Michel Temer e seus filhos. Então, a família, a priori, foi contra a federalização e continuou dentro do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, nós percebemos que houve uma ação conjunta, né, de vários poderes, e nós podemos perceber a família envolvida dos deputados, tanto dentro do Tribunal de Contas, como dentro da Assembleia, como dentro da Câmara de Vereadores, em todos os palcos de poder, tem um lá atuando.
A instrumentalização, né, e o grau de influência de grupos políticos do Rio de Janeiro está bem evidenciado nesse caso em que a gente teve esse desfecho agora, nesse domingo, desfecho anunciado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. No entanto, as investigações devem continuar no sentido de saber quais são as ligações, né, dos envolvidos, dos presos aí nessa operação de domingo.
Eu só ia fazer um adendo. Além das prisões, né, para quem está em casa, houve também a determinação de medidas como busca e apreensão, bloqueio de bens, afastamento de funções públicas, retenção de passaporte, tudo isso para evitar fuga e evitar obstrução ao trabalho da justiça, né?
Professora Ceres Abelo, advogada especialista em direito penal, professora no UNIP, Centro Universitário de João Pessoa, professora na Gran Faculdades também, na Paraíba. Muito obrigado pela sua participação aí, pelos seus esclarecimentos e pontos de vista aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.
Até mais, professora. Tchau, tchau.
Muito obrigada.
Por hora, investigações encerradas, mas ainda há muitas peças nesse quebra-cabeça para serem encaixadas. Quebra-cabeça ainda não está montado, Maurício.
É isso, as pontas ainda estão soltas, ainda há muito a ser descoberto, principalmente em relação à atuação da família Brazão, os negócios que eles têm aqui no Rio de Janeiro. É muito claro, é muito nítido, né? As pessoas que moram no Rio de Janeiro conhecem, né, a família Brazão, mas só agora, a partir de uma decisão judicial no sentido de levá-los à cadeia, né? Há um relatório com provas e também com delações, né, que indicam a relação dos dois com esse crime. A partir de agora, quem sabe serão investigados outros crimes, outras irregularidades cometidas tanto por Chiquinho Brazão, deputado federal, ex-União Brasil, né? Foi expulso do União Brasil, e com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, o Domingos Brazão, que já foi deputado estadual, já foi vereador, já exerceu mandato político. político? E também, qual era o grau de atuação do Rivaldo Barbosa, qual o tipo de ligação que ele tinha com as milícias e não apenas com o grupo de Domingos e Chiquinho Brazão? Isso daqui para frente certamente vai ser destrinchado, outras operações, outras ações serão desencadeadas, mas fato é, os envolvidos na morte de Marielle Franco, a resposta foi dada, né? Quem matou Marielle Franco? Já se tem os executores na cadeia e os autores intelectuais do crime também agora estão presos.
Bom, amanhã estaremos de volta para continuar falando de política aqui no Jabuticaba Sem Caroço. 200 anos do Senado, Maurício.
200 anos do Senado, essa casa tão importante para a nossa democracia. Episódio que iria ao ar nesta segunda-feira. Será veiculado para os nossos ouvintes nessa terça e, claro, a gente conta com a sua audiência.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.